Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Bem, está começando o Gabriela Esportiva e a gente chama ele o cara das camisetas mais transadas de Ilhéus, né? Ele é assim, aquele coroa, né? Na pegada do coroa, né? É o meu amigo Fred Menezes, com essas camisas assim. Quem escolhe essas camisas, Fred? É sua esposa que dá essa dica, porque é super elegante. Fala aí pra mim, por favor. Boa noite.
Também.
É, ela que escolhe. Eu vi que tinha um toque feminino. Eu vi que tinha um toque feminino nisso aí, viu? Você. Mas tá bonita, parabéns.
Gostei.
Arruma uma camisa dessa aí. Eu quero uma.
Vou lhe dar uma de presente.
Não dá pra mim porque você é todo largão, né?
Mas vai ter umas todo mais fortão. Justas aí, quando eu era mais magrinho, né?
Eita, porra, era mais magro. Na época da Frigal não vai dar, já deve estar desbotada, pelo amor de Deus. Boa noite, Fred.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Tamo junto. Aqui hoje.
Sempre.
Comentar sobre. Hoje tem futebol da seleção brasileira de Carlito
Ancelotti. Quero todo mundo falando italiano aqui, hein? Copa do Mundo falando o nome de Ancelotti. Pelo menos a pronúncia de Ancelotti. Eu quero todo mundo afiado. Zé Maria, o rei dos anos 80, né? O presidente. Deixa eu me falar aqui, meu Deus.
O Cangaiabá.
O diretor-presidente do Cangaiabá, boa noite. Lá de Bicaraí. Estão
cheio de graça,
da
né?
Da Palestina.
Boa noite, seu Café. Boa noite, Fred Menezes, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Hoje, eu não quero entristecer ninguém, não. Mas a gente vai sinalizar aqui a realidade do supercomputador da OPTA. E calculou as probabilidades dos 32 times que vão estar disputando a inédita Copa do Mundo de Clubes da FIFA.
Daqui a pouco.
Olha, gente, é a realidade dos gigantes, né? E dos clubes medianos e dos pequenos que estão inseridos também nesse contexto.
Só para apimentar aí que você vai chegar com essas informações daqui a pouco. O futebol brasileiro, né? Não precisa detalhar. Eu quero. Tá em que posição, mais ou menos?
O melhor clube brasileiro está cotado em 13º lugar.
Futebol mundial, viu, gente? Vamos lá. Júlio César, o imperador do rádio. Tem novidades daqui a pouco também do Barcelona.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Fredão. Ouvinte, Gabriela Esportiva. Hoje tive a oportunidade de participar de uma reunião com o presidente do Barcelona, com o grupo de jogadores, colaboradores do Barcelona, a participação do novo treinador e membros da imprensa. Na realidade, na imprensa só tinha eu e o companheiro Edmundo Santos. Uma reunião onde o presidente do Barcelona jogou aberto, colocou as cartas na mesa, jogou duro com seu elenco de jogadores e foi bastante radical. Quem quiser ficar de agora em diante vai ter que entrar em campo para ir para a guerra. Quem não quiser ficar, a gente conversa, acerta tudo direitinho e o jogador ganha o seu rumo. Agora, o que não dá é ficar, né, no clube e não lutar. E não fazer algo, não fazer nada para poder tirar o time da situação que se encontra. Inclusive eu disse lá nessa reunião hoje que o Barcelona está entre os três piores clubes da Série D. De 64 times que disputam a Série D, o Barcelona está entre os três piores que ainda
é
não
venceram na competição. É o 62.
Entendeu? Então, daqui
pior
a pouquinho,
da competição.
Vamos falar mais sobre essa reunião. Foi apresentado o novo treinador e temos uma entrevista com o Wellington que você vai acompanhar na íntegra aqui no Gabriel Esportivo, porque só o Gabriel Esportivo estava presente e tem essa entrevista.
Muito bem, Júlia. 6:17.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
A gente começa falando da seleção brasileira. Hoje tem jogo da seleção brasileira, né? A seleção brasileira enfrenta o Paraguai nesta terça-feira, logo mais às 21h45, na Neoquímica Arena em São Paulo, pelas eliminatórias da Copa, né? O confronto pode ser fundamental para o Brasil garantir a classificação para a Copa 2026. Eu pergunto a Zé Maria, né? E depois Fred também pode responder, a bancada pode responder. O que o Brasil precisa, Zé, para garantir essa vaga da Copa 2026?
Praticar um bom futebol, entendeu? O suficiente para vencer o Paraguai. Eu acho que o clima hoje ajuda muito, Fred. Primeiro porque o jogo é em São Paulo, né? No melhor campo com gramado natural do país. Tem a volta do Rafinha, que dá uma intensidade e uma velocidade ainda melhor ao elenco da seleção do Brasil. Eu acho que o Ancelotti está correto no sentido de convocá-lo e já escalar ele de primeira, porque o Rafinha não perdeu a posição na seleção por nenhum problema de ordem técnica, né? Ele apenas foi punido com o terceiro cartão, estava afastado, estava suspenso do jogo de ontem e entendo que a volta dele, entendeu, vai dar ainda mais força ao ataque do Brasil. Acho que o Brasil, gente, é uma opinião minha, muito pessoal, acho que o Brasil vence o jogo de hoje sem muita dificuldade, viu, Fred?
Eu acho também, Zé, concordo com você. E o momento é muito bom, apesar de o Brasil não ter vencido o Equador na última partida, mas fez um jogo seguro, né? Não conseguiu vencer também porque jogou praticamente para não perder, né? Por conta também de alguns atletas estar afastados, né? Como o próprio Rafinha. E o primeiro jogo de um técnico está chegando agora também, não conhece muito bem todos os seus atletas. Então o Brasil provavelmente hoje, já com alguns dias de treinamentos aí, ele, Ancelotti, vai mostrando sua cara e vai definindo, na verdade, o que é que ele quer para a seleção brasileira. E assim, um jogo difícil, apesar de ser um jogo dentro de casa, o Paraguai está melhor classificado que o Brasil, mas o momento é esse, e eu acho que o Brasil tem tudo também para fazer um bom jogo e trazer um bom resultado de lá.
O jogo é daqui a pouco, né? Logo mais às 21h45 na Arena Corinthians, lá em São Paulo. Carlo Ancelotti deve manter aí a base do time, que iniciou contra o Equador na última quinta-feira, mas fará mudanças no ataque. Rafinha retorna de suspensão na vaga de Estevão, enquanto Matheus Cunha recebe oportunidade no lugar de Richarlison. Outra novidade será a saída de Gerson para a entrada de Gabriel Martinelli. Sendo assim, a provável escalação da seleção brasileira tem Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alex e Alexandro, Casemiro e Bruno Guimarães. Rafinha, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha e Vini Júnior. Né?
Eu só não entendo por que o Wesley ainda não entra de primeira na seleção do Brasil.
E eu não entendi porque ele também tirou Gerson, porque se a gente for analisar, Gerson jogou bem o jogo, né? Eu acho aí que ele deveria ter tirado o volante que vai jogar ao lado do Casemiro.
Bruno Guimarães?
Bruno Guimarães fez uma partida muito abaixo do esperado. Eu acho que o Gerson casaria bem ali ao lado de Casemiro, ia dar uma qualidade melhor na saída de bola, né? Porque o Casemiro sabe sair com a bola, tem um bom passe, o Gerson também, né? E lá na frente eu acho que a entrada do Rafinha foi normal. Rafinha não jogou porque estava suspenso, por isso o Estevão entrou de titular, né? E o Richarlison, ele não jogou bem, mas também a gente analisar, a bola não chegou nele, né? O centroavante, ele vive, né, de gols, e para ele fazer gols a bola tem que chegar. Então O Richarlison, ele não produziu porque a bola não chegou. Ele tentou, mas se a gente analisar, a bola não chegou nele. E ele não gostou do rendimento do Richarlison. A hora que ele conhece o jogador e vai apostar ele no Martinez. Mas quem treinou o time é ele, quem está no dia a dia da seleção é ele. Cabe a gente acreditar no que ele está fazendo e torcer.
O clima fortalece muito, ajuda muito a seleção do Brasil esta noite. Vou dizer por quê. Há muito tempo que em São Paulo, que um jogo de seleção não motivava tanto.
Não motivava, né? Tanto.
Então venderam todos os ingressos, a carga se esgotou, a primeira carga se esgotou em questão de horas, a realidade é essa. É casa cheia na Neoquímica Arena, então isso ajuda, a motivação é muito grande. O estádio do Corinthians pega no máximo 46, 45, 46 mil torcedores, e as informações que a gente tem é de que a carga toda ela foi vendida. O estádio hoje vai estar lotado. É o aniversário do Ancelotti. A responsabilidade aumenta dos jogadores do Brasil. Os atletas estão sabendo que eles precisam fazer a parte deles. Sim. Só eles podem mudar a imagem. História. E a imagem só vai mudar com a classificação antecipada da seleção para a Copa do Mundo.
Hoje
então, se vencer hoje, né, esse objetivo será alcançado.
Hoje é aniversário dele. É o primeiro jogo dele no Brasil, em território brasileiro, diante da torcida brasileira. Eu acho que o clima está
favorável.
Favorável. A palavra é essa. O clima está favorável à seleção brasileira agora. Os jogadores têm que entrar em campo com a cabeça, né, bem focada nesse jogo. Porque ultimamente o que a gente tem visto é os jogadores entrar em campo, né, sem foco. Né, e com isso não consegue.
O time escalado, a maioria absoluta. São atletas que jogam fora do Brasil, entendeu? Que conhecem, que já conviveram ou já trabalharam com o próprio Ancelotti. Então tudo indica que hoje teremos um Brasil com uma atitude diferente.
É verdade.
Entendeu? Então é por isso que eu reforço aqui minha opinião. Acredito que a seleção brasileira é muito favorita a vencer o jogo desta noite.
Esse jogo badalou
diante do Paraguai.
Que mais de 100 mil pessoas procuraram o ingresso. Pois então é. Quer dizer,
o dobro da capacidade do estádio.
Só que nem todo mundo pode comprar. Então, para você ver o tanto que esse jogo ele chamou atenção.
Na verdade, o que está chamando a atenção da seleção brasileira em si é o novo comandante.
O novo treinador, verdade.
O novo comandante é a estrela principal da equipe. Todos.
Por que esse novo comandante, Café, está acima até dos próprios atletas?
Não, você acabou.
Das próprias estrelas da seleção.
Você acabou de fazer essa pesquisa ontem, você traz ela para nós daqui a pouco, né? Revelando justamente o nível do nosso futebol, né? O melhor time do Brasil está em décimo lugar no ranking do futebol mundial.
Décimo lugar não, está em décimo terceiro.
Décimo terceiro lugar, desculpa, no ranking do futebol mundial. Isso é uma queda drástica do futebol brasileiro, né? Que a gente comentou aqui ainda há pouco em off, que isso vem muito da questão de acabaram com os campos de várzea, né? Acabaram com os campos de várzea e a violência também que está predominando em todo o território nacional, né? Antigamente o pai deixava o filho brincar no campo de várzea ali, que sabia onde ele estava e não tinha nenhuma ameaça. Hoje ninguém confia mais, né, isso? De deixar seu filho jogar numa várzea, porque tem a violência, tem a questão das drogas, e isso tudo tirou, né, o adolescente, a criança, de brincar ou de jogar, bater o baba nesses campos de várzea. Isso afetou diretamente o nosso futebol, porque na Europa a criança já nasce na escolinha. Nem todo mundo tem condição de pagar uma escolinha no Brasil, nem todo pai. E a gente sabe que o futebol brasileiro, ele é oriundo das comunidades de baixa renda, né? De pessoas de baixa renda. Então, com a questão da expansão imobiliária, que eliminou os campos de base, a questão da violência, como o Fred mencionou aqui quando nós estávamos contando, falando sobre isso, isso afetou diretamente a qualidade do futebol. Não surgiu novas estrelas. O Brasil não está acostumado com esse futebol de forma. É o futebol de forma. Aquela Brasil O cara tem, o atleta brasileiro tem sua individualidade, né? Tem sua característica, como Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, o próprio Neymar, quando jogava muito bem, né? O Robinho, todos esses jogadores que foram destaques, foram outros que tem outros grandes nomes, como o próprio Adriano Imperador.
Foram encontrados
no Djalminha, Alex. Exatamente, todos esses, né? Eu não quero falar de grandes jogadores como Pelé, Garrincha e tal, mas todos esses vieram do campo de várzea, entendeu? Com a sua individualidade, com o seu talento.
Campo de várzea, da favela.
Exatamente, das comunidades. Então hoje nós não temos mais esse campo de várzea. A violência também impera nas grandes cidades. E aí isso afetou diretamente o nosso futebol. E hoje está direcionado à questão das escolinhas.
Né? É igual, viu, Tony? Aqui na Bahia nós temos o Intermunicipal, que é um grande revelador de jogadores. E eu não sei por que os times profissionais da Bahia não se voltam para o Intermunicipal. Porque se a gente for parar para analisar aqui, os grandes jogadores do futebol da Bahia que estouraram no mundo afora saiu do Intermunicipal, foi para Vitória Bahia ou Catuense naquela época, que era o time, depois Bahia e Vitória, que mais revelou jogadores para o futebol brasileiro e mundial. Né? E depois daí eles explodiram. Edilson passou para o Intermunicipal, Vampeta passou.
Ô, Júlio.
Né? Júnior da Gata passou para o Intermunicipal. Não, muitos jogadores.
Não, a gente cansa de falar aqui que existe uma rivalidade entre o futebol da capital e o futebol do interior, né? O futebol do interior, ele sempre foi desdenhado, ele sempre foi limitado pelo futebol da capital. Aconteceu isso com o Itabuna Esporte Clube, não aconteceu com o Barça ou com o Colo-Colo. Por quê? Porque o Colo-Colo vinha numa pujança, outros tempos, entendeu?
Isso aí não impede do dirigente ir buscar um jogador intermunicipal. Tá aqui Zé Maria, que já viveu esse clima de dirigente.
Acho que você não entendeu.
E sempre buscou jogador intermunicipal. Inclusive, o time dele, campeão de 99.
Tinha vários.
Jogadores profissionais mesmo, acho que tinham poucos.
É.
A maioria vieram do intermunicipal, né? Vieram do futebol amador.
Vou falar com o Fred agora sobre o Fluminense dele, né? Que foi lá, né? Inclusive, estão fazendo resenha com o Vasco da Gama, né? Na internet,
no site. Estão dizendo que o Vasco vai participar do Mundial, levando os seus principais atletas para serem os gandulas,
grandes,
na reposição da bola.
Quem está falando isso são jogadores.
Mas a pesquisa que eu tenho aqui, na hora que a gente abordar esse assunto, vai mostrar que a realidade é outra.
Vamos falar do Fluminense.
Com relação aos clubes sul-americanos.
Beleza, 6h29.
Gabriela Esportiva.
Vamos falar do Fluminense. Principal atacante do Fluminense, Cano, vai reforçar o time na Copa do Mundo de Clubes. Recuperado de uma lesão de grau 2 no ligamento colateral mediano do joelho esquerdo, né? Sofrida em abril, o argentino retornou aos treinos em campo, né? E sua forma física chamou atenção nos primeiros dias de atividade nos Estados Unidos. Fred Menezes, reforça o Cano, né? Tomara que o Fluminense não entre pelo Cano, fala.
Se o Cano obter aquele mesmo preparo físico que ele tinha, né, nos últimos anos, ele vai ajudar bastante, porque ele sempre foi um bom finalizador. E se a bola chegar, ele vai poder ajudar muito o Fluminense. Claro que pela idade e o retorno dele nesse campeonato, tem uma motivação do campeonato importante, né? E ele quer isso também, mostrar ao mundo o futebol dele. Agora, é difícil quem está retornando de um machucado assim tão importante de joelho, né? Se eu não me engano, é joelho, né, Zé? Então, retornar para uma competição de altíssimo nível, de muita intensidade, ele conseguir fazer boas apresentações. Mas a gente também tinha essa experiência, nós tivemos uma experiência grande, né, com o próprio Ronaldinho Fenômeno na Copa do Mundo. Quando o atleta quer, ele vai buscar e consegue, porque tem muito talento e é um grande finalizador. Então, a gente espera, eu como torcedor do Fluminense e como brasileiro, espero que os clubes brasileiros façam um bom papel, mas vejo isso muito assim, com muito cuidado, porque não vejo acontecer em campo esse futebol que possa chegar agora na Copa do Mundo Interclubes, com as melhores equipes do mundo participando, e conseguirem fazer um bom papel. Claro que bom papel não é vencer a competição, mas é jogar de igual para igual com todas as outras equipes.
Muito bem, Fred Menezes, 6h31.
Gabriela Esportiva. Show! Show de
bola! Bruno Henrique prestou depoimento ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva no dia 29 de maio. Ele é alvo de investigação por supostamente ter forçado um cartão amarelo e beneficiado apostadores em 2023. O inquérito foi concluído e no último sábado a Procuradoria do STJD foi intimada, né, para adoção de medidas. A Procuradoria vai avaliar se denunciará o jogador ou se vai, né, arquivar o caso, Zé Maria. Aí você já aproveita, já fala esse ranking do futebol mundial para nós aí, por favor, Zé.
Bom, eu acho que a Procuradoria vai denunciar o atleta. As provas são contundentes, há envolvimento de familiares, né? Não é brincadeira essa questão aí de aposta, né? É uma coisa muito triste, né? Que envergonha a todos nós, porque a que ponto chegou, né, o futebol? Até com atletas apostando dinheiro sobre supostos cartões, e aconteceram os cartões. E o pior, as pessoas que estão sendo denunciadas são gente da família desses atletas que estão envolvidos nessa situação. Mas voltando a falar da pesquisa, essa pesquisa, gente, foi feita pelo supercomputador da OPTA. Ele calculou as probabilidades dos 32 times que vão disputar a inédita Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O PSG, da França, é o favorito ao título, seguido pelo Manchester City, de acordo com a projeção. Os atuais campeões europeus possuem 18,5% de chance de levantarem a taça, enquanto a equipe do Guardiola tem 17,8%, quer dizer, estão muito próximos. Um com 18,5% na primeira posição, o City em segundo com 17,8%. O terceiro clube com mais possibilidades, segundo a pesquisa, de conquistar o título do Mundial de Clubes é o Bayern de Munique. O clube alemão tem 12,8%. E na quarta posição tem a Inter, né, com 12,3%. É o Real Madrid, imagine, está na quinta posição com 9,8% de possibilidades. O Chelsea, olha aí um gigante, é o sexto cotado, café, com 8,4%. O Borussia tem 5,1% na sétima posição. O Atlético de Madrid é o oitavo também com... Borussia tem 5,4%, o Atlético tem 5,1%. A Juventus da Itália está na nona posição. Os números da Juventus apontam aí 3,6% de possibilidade. E o Benfica está no décimo lugar com 3,3%. O Porto é o 11º com 0,6%. A partir do 11º, as chances caem, mas caem drasticamente. Então, na 11ª posição, o Porto com 0,6%. O River da Argentina aparece em 12º. Os números do River são os mesmos números do Palmeiras, 13º, do Flamengo, 14º, e também do clube do Al Hilal, em 15ª posição. Essas quatro equipes, todas elas, as chances são de 0,3%. A Inter de Miami, né? Deve ser o time do Lionel Messi. Inter Miami, 16ª posição, 0,2%. Em 17º tem o Al Hilal com 0,2%. O Sundus, né? Está em 18º, 0,1%. O Monterrey do México é o 19º, com 0,1%. Mesma votação do Sounders, né? E do Salzburg, também com 0,1. Boca Juniors da Argentina, também com 0,1 na 22ª posição. Los Angeles em 23º com 0,1. A partir da 24ª posição, são os 8 últimos, até o 32º, ninguém, segundo essa pesquisa do computador da Opta, tem possibilidade nenhuma de ganhar o Mundial. E começa na 24ª posição com o Fluminense, 0% de chance. A pesquisa também informa que o Botafogo em 25º também tem 0, não tem chance nenhuma. O Reds tem também 0% de chance. O Pachuca do México também não tem possibilidade nenhuma. O Esperance, o Casablanca, o GAN HD, o Al-Ahly e o Auckland City, todos eles, esses últimos aí, zero chances, Júlio César,
só para compor tabela,
de conquistar o título desse Mundial de Clubes. E eu fico impressionado, porque se esses números baterem ou estiverem próximos da realidade do Mundial, muito time brasileiro vai dar vexame.
Hoje eu vinha conversando com um companheiro, peguei um Uber hoje pela manhã para vir pro centro, inclusive o cara é torcedor do Palmeiras. Um
aplicativo, né? É. O Uber, você faz essa propaganda da plataforma, né? Aí não traz dinheiro para nós.
Né? É como você queira, né?
Aplicativo.
Pronto. Pronto. E o cara é até torcedor do Palmeiras, a gente vinha conversando e eu disse a ele uma coisa e vou repetir aqui, sem medo de errar. Eu acho que nós não vamos ter time brasileiro na final. E se tiver um time brasileiro na final, não vamos ser campeões, porque a gente não consegue ainda, com o futebol que estamos jogando, bater de frente com a primeira linha da Europa.
Eu concordo com você, Júlio.
Agora, o futebol brasileiro não bate de frente ainda com a primeira linha da Europa.
Nós vamos para o intervalo comercial.
Flamengo tem um time bom?
Antes
tem,
de você,
mas
chamar
não é ainda esse time para bater 38. De frente com o Chelsea, com o Paris
Saint-Germain. Eu concordo com você, mas a pergunta que eu quero colocar aqui na bancada é outra. Vocês concordam que o Real tem apenas 9,8%? E o PSG da França tem 18,5%.
Não.
E o City do Guardiola é o segundo com 17,8%. São os candidatos? São os times mais fortes para esse Mundial?
Eu acho que essa pesquisa foi feita em cima do rendimento do time na temporada, no caso. O Real não foi campeão agora do Campeonato Espanhol, não ganhou nada essa temporada. Então,
ele cai.
Eles estão fazendo o levantamento em cima dos times que se destacaram e conquistaram títulos. No caso, o PSG conquistou agora a Champions.
Exatamente.
Né?
E isso, o segundo colocado foi a
Inter de Milão.
A Inter de Milão, por isso que ela está bem colocada.
Quarta posição, com 12,8.
Mas na hora lá em campo, rapaz, tudo muda.
Vamos ver. A gente vai para o intervalo comercial, voltamos daqui a pouco, 6h39.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Muito bem, 6h49, estamos de volta, estouramos o horário no primeiro momento, né? O programa estava bastante discutido aqui. E a gente volta no oferecimento do Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus e Léo do Coco. Água de coco no atacado e no varejo para Ilhéus e região. Instagram, Léo Itália S1, fone zap 739-9850-0700. Gilmar Costa, né, tá aqui mandando um alô. Né, e o Júlio César traz notícias agora do Barcelona, que tá com um novo treinador, Júlio César. Conta pra gente aí.
É verdade. Hoje, como eu disse na abertura do programa, tive a oportunidade de participar de uma reunião com o presidente do Barcelona, jogadores, comissão técnica e imprensa, onde o presidente teve uma conversa muito franca com os seus jogadores, né, sobre a situação do Barcelona. Ele não admite que o Barcelona esteja trilhando esse caminho só de derrotas e empates na série dele. Ele quer que esse grupo que está aí vire a chave, e vire a chave logo no próximo domingo diante do Asa de Arapiraca, porque o time, como eu disse, está sendo a terceira pior equipe da competição. Até hoje não venceu ainda. E além de não vencer, vem apresentando um futebol irreconhecível. Né? Por exemplo, eu não assisti o jogo lá em Sergipe, domingo, mas o próprio Wellington assistiu o jogo e disse que no primeiro tempo o time até jogou bem, conseguiu fazer um gol. Mas no segundo tempo muda, assim, de uma forma que você... Entendeu? Menos espera, o time muda, cai o rendimento e aí a derrota acontece.
Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. É, e a esperança para esse novo treinador? Porque o novo treinador traz uma esperança, né? É, o que, que você achou, você?
Não, o treinador que chegou aí é um velho conhecido da torcida do Barcelona. Foi quem subiu o Barcelona para a primeira divisão. Inclusive, chegou em um momento conturbado também, Zé Maria, naquela época, em 2021, quando o Barcelona tinha tomado uma goleada de 5-1 do Botafogo. E aí a comissão que estava foi demitida e o Salles chegou. E a partir dali virou a chave, o time ganhou, foi para a final e acabou subindo a primeira divisão. No ano de 2023, Salles também chegou para livrar o time do rebaixamento. Então Salles já está acostumado a vir para o Barcelona nesse tipo de momento, momento difícil, momento onde o time ruim, que não está rendendo, e ele chega e faz a coisa acontecer. Então, pelo que eu conheço do treinador... Né?
Você chegou a falar com ele?
Sim, conversei com ele depois da reunião, batemos um papo. Inclusive até ia trazê-lo hoje aqui, mas devido a um outro compromisso que eu não pude estar no campo hoje à tarde, e não deu para mim combinar com ele a entrevista. Mas amanhã, né, a gente vai trazer o Salles aqui pra gente bater um papo com ele, saber das ideias dele, entendeu? E é isso aí. Então o Hélio foi bem franco com seus jogadores, abriu a palavra para os jogadores falarem também, dizer o que é está acontecendo, o que é que eles precisam, o que é que eles querem que mudem. Ninguém falou nada, só teve um jogador que questionou, né? Eu não vou nem citar o nome do jogador aqui, mas o que ele questionou, não tem, questionou a qualidade do ônibus que viaja, né? Primeiro que quem paga o ônibus é a CBF, não é o clube. E o ônibus semileito é um ônibus ruim, Zé Maria, para se viajar, um ônibus semileito, mesmo que seja uma viagem distante. Colo-Colo foi campeão bebendo água de torneira e viajando no ônibus que andava 100 km, quebrava lá na frente, lavar e não sei o quê, e foi campeão. Hoje os caras viajam em ônibus semileito e tá achando ruim.
É esse ônibus, entendeu? Do Barcelona que eles viajam?
Não, quem paga é a CBF, é ônibus dois andar, meu filho.
Ah, double deck.
Tá certo. Então, essa foi a única reclamação, mas também foi justificada, né, pelo diretor executivo do momento, que quem paga é a CBF, que o Barcelona já até tentou melhorar, pedir um ônibus leito para viagem, e a CBF, ela coloca de acordo a distância, certo? Então, a distância que o Barcelona tem percorrido, o ônibus que entra é um ônibus semileito.
O Hélio falou para o programa, né?
Depois da reunião, batemos um papo com o Hélio. E vocês vão acompanhar agora a nossa entrevista que fizemos com o Wellington lá na Faculdade de Léus hoje pela manhã.
Foi bom você vir, cara.
Gabriel Esportivo, agora vamos conversar com o Wellington, que na manhã desta terça-feira reuniu jogadores, comissão técnica e imprensa, e o novo treinador, né, do Barcelona, o Paulo Salles, que foi apresentado nesta reunião, para poder bater um papo com os jogadores e saber o que realmente está acontecendo com o time do Barcelona, que até o presente momento não vem desempenhando uma boa campanha na Série D do Campeonato Brasileiro. Wellington, boa noite, seja bem-vindo, Gabriel Esportiva.
Ó, Júlio, boa noite para você também, obrigado pelo espaço. Hoje nós mudamos novamente a nossa comissão técnica, nós queremos entender o real motivo dessa, a produção da gente ser tão ruim, resultados ser tão ruins para um clube que honra. E eu fiz questão de respeitar a imprensa e vocês foram muito respeitosos de terem vindo ver em loco o que acontece, não ficar pegando informações em Instagram, em blogs. Vocês fizeram o trabalho de repórteres mesmo, de vir assistir ao vivo o que acontece aqui. E você pôde observar que nós passamos os momentos que o time fica completamente desestabilizado e toma gols como se fosse um time amador, momentos em que o time perde a bola com muita facilidade, totalmente desestruturado, desestabilizado, e não é possível que depois de tanto treinamento o time não consiga se encontrar em campo quando entra no campo profissional. Então trouxe aqui a comissão técnica, os atletas, eu abri o jogo com eles, trouxe até formulários para quem não estivesse contente já sentasse comigo e assinasse um acordo. Vocês foram testemunhas, esse evento foi filmado, ninguém pode falar que não sabe Eu me protegi inteiro, porque nós temos uma instituição que é o Barcelona, um clube novo, duas vezes em semifinais, nunca caiu para a Série B. Nós temos que honrar esse campeonato, nós temos que honrar a nossa cidade, nós temos que honrar a nossa imprensa que chora, que vibra. As crianças que vão para o estádio, são essas crianças, Júlio, que eu sempre sonhei que um dia seriam os nossos torcedores junto com suas famílias. Então vocês foram testemunhas aqui de um bate-papo duríssimo que a gente colocou aqui. Imagens pesadas que a gente conseguiu captar e trazer. E a gente entende que daqui em diante, aqueles que ficarem conosco, vai ser um grupo pronto para a batalha, pronto para a guerra.
Wellington, na atualidade do nosso futebol hoje brasileiro, tem acontecido muito essa questão de vendas de resultados, venda de não só de resultados, como de outros quesitos que tem nessas casas de aposta. Passa por sua cabeça, já passou, é que o Barcelona, ou não 100% do time, mas algumas peças estejam envolvidos nessa prática?
Passa pela minha cabeça, já contei naquele vídeo, mas a gente não tem prova, nunca vai provar. Quando terminar essa entrevista aqui, eu vou te colocar, Júlio, um texto exclusivo para você depois comentar, porque eu não posso printar, de gente se oferecendo para vender jogos para mim. E eu fui dando corda para a pessoa, eu fui dando corda para ver onde ele chegava, e cheguei à conclusão que se o cara está dizendo que time A, B, C ou D, você vai ver os nomes dos times aqui, dá nome até de atletas que vai se vender. Você acha que ele também não pode fazer com o meu? Se ele está dizendo que vai vender o jogo dele? Eu vou te mostrar, você não esqueça. Então, infelizmente, a gente vive com essa realidade. Porque não é possível que o time jogue de uma certa maneira estável o primeiro tempo, ainda conseguiu fazer um gol, e de repente, Júlio, do nada, o time começa a perder bola fácil. Assim, parece que alguém está com vontade ali de facilitar as coisas para alguém. E na nossa cabeça vem o quê? Que aquilo está apostado. Mas seria uma burrice muito grande, Júlio, porque como você ouviu, a gente está dando até 40% do salário do atleta da gente em caso de vitória. E como você viu no caso lá do Bruno Henrique, que ele foi por enquanto inocentado, os caras ganhavam uma miséria, muito pouco que os caras ganhavam quando dava certo. Então eu não consigo entender quanto dinheiro esses caras ganhariam aqui, se não seria mais fácil eles ganhar um jogo e ganhar o prêmio do clube, como era o ano passado. Muita gente ganhou muito dinheiro ganhando a premiação do clube. Mas passa na nossa cabeça assim, infelizmente.
Depois dessa conversa que você teve hoje com os atletas, né? Onde você rasgou o verbo e colocou o clube à disposição para conversar de um por um, quem quiser ficar, fique, quem quiser, saia, né? Nenhum deles voltaram à sala para conversar, presidente, quero sair.
Você com esse
tipo de atitude, você acredita que a partir de domingo essa chave do Barcelona possa virar? Você acredita que esses jogadores, depois de tudo que ouviu aqui, eles vão virar a chave e colocar o Barcelona no caminho das vitórias?
Eu tenho sim, eu tenho esperança. Inclusive, eu vou te falar em primeira mão também aqui, Júlio, por você ter vindo, é bom, né, pegar informação na fonte. O Matheus Guimarães, que é um cara que eu confio muito, e é um bom atleta, tá chegando daqui a pouco. Vou recontratar ele, vou botar de volta no time, porque é mais uma peça que é da minha confiança. Então, eu sempre quis ter atletas da minha confiança, e esse ano eu acabei deixando que o Emerson, que o Álvaro, que o Armando contratassem os atletas. E eu não tive participação, até porque não é meu ramo. Então eu tenho esperança sim que aqueles que estavam fazendo porcaria e irresponsabilidade, eles vão botar a mão na consciência, porque eu envolvi o sentimental deles, envolvi a família deles, envolvi os filhos deles, porque no dia que eles foram para Sergipe, eu estava pagando os salários deles na sexta-feira, e eles como presente deram o quê? Um chocolate no time da gente. Esse não é o presente que a gente quer ganhar. Então a gente vai botar de novo, eu vou comprar ingressos, 500 ingressos para as nossas crianças irem para o estádio. A gente pode até perder, mas tem que perder lutando, tem que perder batendo, tem que perder lutando, atirando. Então eu acho que vai mudar sim, muita coisa vai mudar, até porque o Paulo Salles, ele tem o carinho da torcida por ele é muito grande. Vai receber o carinho, o respaldo, e o Paulo Salles tem um poder gigante de recuperar atletas.
Wellington, nós do Gabriel Esportiva desejamos boa sorte e esperamos que a partir de domingo o Barcelona possa virar essa chave e reencontrar os caminhos da vitória, porque não combina com a cara do Barcelona numa campanha de derrotas e empates, né? Como você disse, desde o início do ano, já são aí 19 jogos, se eu não me engano, na temporada, juntando todos os campeonatos disputados, só uma vitória. Então, esse tipo de desempenho não é a cara do Barcelona, não é a cara do presidente do Barcelona, que lutou tanto e venceu tanto na vida para chegar onde chegou. Então, a gente torce para que domingo, diante do Asa, né, o Barcelona possa conquistar sua primeira vitória e, a partir daí, de lanchar na Série D.
Eu agradeço muito, Júlio, a você. Eu fiz questão que chamasse você aqui. Eu sei que você é o imperador, é o cara que se fala, as pessoas ouvem. E mandar um abraço para toda a diretoria e todos os membros aí do Gabriela Esportiva. Obrigado pelo espaço.
Então tá aí, esse foi o bate-papo com o Wellington. Ele está esperançoso depois da conversa que aconteceu hoje lá na Faculdade de Leus. Mas vocês ouviram também ele dizer que ele anda um pouco desconfiado com essas coisas que andam acontecendo no futebol, de venda de resultado, venda de cartões, venda disso, daquilo, né? Inclusive ele falou aí de pessoas que, conversando com ele, fazendo proposta para vender, né, resultados de times para o Barcelona.
Muito bem, Júlio. O programa de hoje vai ficando por aqui, viu? Pode dar sua boa noite aí, fica à vontade.
Eu mandar um boa noite aí, né, já que a gente tem uma audiência maciça no meio desse pessoal dos aplicativos, né? Então, hoje mesmo eu peguei uns 2 a 3 aplicativos e todos eles estavam sintonizados na Gabriela FM. Uhum. E a gente conversando, me identifiquei e todos eles disseram que ouvem o Gabriela Esportiva. Então, hoje o meu boa noite fica para essa galera dos aplicativos. Agradeço a audiência e dizer que continuem ouvindo aí o melhor programa esportivo do horário.
Valeu, Júlio. Zé Maria, boa noite, querido.
Boa noite, Café, e que o Brasil consiga uma bela vitória essa noite para a gente definitivamente marcar presença na próxima Copa do Mundo. Um abraço.
Valeu, Zé, abraço. Fred Menezes.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Amanhã estaremos de volta.
Valeu, Fred, valeu, Zé, valeu, Júlio César, valeu você, ouvinte aí do outro lado, muito obrigado pelo carinho da audiência. O Gabriela Esportiva vai ficando por aqui.
102,9 Gabriela Esportiva. Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.